Olá, eu sou o Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, e o título da nossa lição é Neemias, a oração de um construtor. Esse trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2021, na classe de jovens nós estamos falando sobre o tema Ensina-nos a orar, né? Um tema extremamente necessário da nossa compreensão. Não somente precisamos, é claro, além de compreender sobre oração, mas viver uma vida de oração, mas para que nós possamos viver uma vida de oração produtiva, nós precisamos entender como orar, nós precisamos entender biblicamente qual a vontade de Deus, né? Porque Deus vai atender a nossa oração, que seja de acordo com a sua vontade. Então nós precisamos aprender sobre aqueles homens e mulheres de Deus que oraram e foram respondidos. E hoje nós vamos falar sobre Neemias, a oração de um construtor. O texto do dia está em Neemias, capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Com Neemias, nós aprendemos duas valiosas lições aqui. Primeiro, que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger prioridades. Então, primeiro, a oração é indispensável. Segundo, precisamos eleger prioridades. E a oração é prioridade na nossa vida, assim como a leitura bíblica. Oração e leitura bíblica deve ser prioridade na sua vida. Você não pode dizer assim, olha, se der tempo eu vou orar, se der tempo eu vou ler a Bíblia. Não, tem que estar na sua agenda diária, o seu momento de oração, o seu momento devocional, o seu momento com Deus. Então, com Neemias, nós vamos aprender isso nessa lição. O texto bíblico base para a nossa lição é Neemias, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. Pausa aí. E também, como o livro ele não é um livro tão grande, o livro de Neemias, eu faço a recomendação que você leia esse livro por completo para ter um entendimento maior de todo o contexto em que Neemias está inserido. No livro de Neemias, aí você vai encontrar relatos que revelam preciosas lições acerca da oração. Nós vamos também entender sobre a sensibilidade para com a dor do próximo, que é o que nós vamos falar na lição, disponibilidade em ajudar quem precisa, fidelidade à soberania do Senhor e integridade do homem que serve a Deus. São lições que nós vamos absorver ao ler todo o livro de Neemias. E hoje, especificamente, vamos falar da vida dele de oração. O primeiro tópico da nossa lição é a tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo. O primeiro subtópico é tempos de reconstrução. Os tempos de Neemias e Esdras foram marcados pela reconstrução da identidade do povo sofrido, pela renovação espiritual e a retomada da consagração a Deus. O avivamento que houve naquele tempo, quando passou 70 anos do cativeiro e o povo agora vai voltar para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, é uma renovação tanto de identidade deles no que diz respeito à nacionalidade, né? É uma restauração, uma renovação nacional, mas é também uma restauração espiritual, porque eles iriam reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, mas também iriam reconstruir o altar para se consagrar a Deus. Então, é uma retomada, uma renovação espiritual. Fala também desse sofrimento que eles viviam, dele ser humilhado, explorado pelos seus vizinhos, né? E não somente isso, mas também a questão da renovação espiritual, que haviam irmãos dos próprios judeus que eram mais ricos, que estavam explorando os mais pobres, né? Emprestando a valores de juros altíssimos e pegando até mesmo, quando você lê o contexto de Neemias, que os irmãos mais ricos estavam impondo, né, os juros sobre os mais pobres e até mesmo tomando os seus filhos, né, para pagar, para quitar dívida que os mais pobres tinham. Então Neemias ele tem agora essa grande missão, né, de aliviar esse sofrimento. Ele recebe o relato disso, que aqueles que estavam em Jerusalém, em Neemias capítulo 3 aí, que é o texto que nós lemos, que eles estavam em grande miséria e desprezo, né? O texto que nós lemos, na verdade, o texto do dia, é a oração de Neemias por esse povo, que quando ele recebe o relato de que o povo estava em grande miséria, em grande desprezo, então ele vai ter e vai encontrar a cidade destruída, ele vai encontrar um povo fragilizado, ele vai encontrar depois também em Jerusalém aqueles irmãos mais ricos que estavam subjugando os mais pobres, então ele vai ter problemas de nacionalidade, ele vai ter que reconstruir a cidade, reconstruir a nação, reconstruir Jerusalém, ele vai ter que restaurar o altar do Senhor, vai ter que restaurar o templo, vai ter que ter uma restauração espiritual, ele vai ter que tratar questões de justiça social, né, com aqueles que eram ricos que estavam impondo sobre os mais pobres. Então tudo isso era a necessidade dessa reconstrução, essa restauração. Não era somente uma reconstrução de uma obra física da reconstrução do templo, mas também uma reconstrução do caráter, uma reconstrução do ânimo, né, do povo que já estava vivendo um sofrimento muito grande. Então era tempo de reconstrução. A restauração era uma necessidade latente por causa desse sofrimento que eles estavam vivendo. E o tempo finalmente havia chegado, né? Os 70 anos do cativeiro que Deus havia dito havia se findado, e Deus desperta o espírito de Ciro. Quando você começa a ler Esdras e Neemias, você vai ver esse relato. E aí Neemias agora é um dos homens que seria usado por Deus para essa grande obra. Então ele recebe aí informações de como estava Jerusalém nesse tempo. O segundo subtópico é sensibilidade e empatia. Na Bíblia nós temos aí sempre a tradução dos nomes dos personagens, e os nomes deles às vezes tem muito a ver com a sua vivência, com aquilo que eles são. E o nome, a tradução do nome de Neemias significa o Senhor tem compaixão. Então veja só que coisa interessante. No hebraico, o significado do nome Neemias é o Senhor tem compaixão. E foi exatamente isso que Neemias fez. Não só o nome dele tem esse exemplo maravilhoso, tem esse significado, mas a vida dele mostra isso, né? Porque quando Neemias recebe a informação de que eles estavam em sofrimento, quando ele recebe a informação que os judeus estavam em grande miséria, quando os judeus estavam ali com os muros fendidos sem proteção, podendo a qualquer momento ser exterminados pelos seus vizinhos, pelos inimigos que sempre, né, rodearam o povo judeu e os ameaçavam para os destruir, Neemias poderia simplesmente ter pensado em sua própria vida. E, né, ele era copeiro do rei, gozava de muito conforto, status, estabilidade, e ele não tinha, né, motivos, vamos dizer assim, para se importar. Mas ele tem as características de um verdadeiro servo de Deus. Ele é um homem íntegro, ele é sensível ao sofrimento do outro. Então o nome dele, que tem significado o Senhor tem compaixão, ele pratica, ele vive isso diretamente na sua vida. Então ele tem sensibilidade para conseguir reconhecer que aquele povo estava precisando de ajuda. E ele tem empatia porque ele coloca-se no lugar do outro, ele coloca a dor do outro como se fosse a dor dele mesmo, e ele se põe à disponibilidade para ajudar. Então essa sensibilidade, o subtópico que nós falamos aí é sensibilidade e empatia, fazendo essa diferenciação da sensibilidade, ela permite olhar e ver as coisas em seus detalhes, atribuindo uma sólida reflexão acerca delas. Então, quando ele olha o contexto ali, a sensibilidade faz com que ele perceba que há uma necessidade de intervenção, que há uma necessidade de se fazer algo. Mas reconhecer que algo precisa ser feito e fazer são duas coisas distintas. Quantos de nós reconhecemos que precisa ser feito algo urgente na nossa sociedade? Quantas vezes nós cobramos da política e muitas vezes coisas que nós podemos fazer, como ajudar uma pessoa em situação de rua, como ajudar pessoas que estão com fome e tantas outras circunstâncias que às vezes a gente espera muito das autoridades e que nós poderíamos agir pela empatia. Então não é só sensibilizar e reconhecer que alguém precisa de ajuda. Então ele, através da sensibilidade, ele reconhece através de olhar e perceber os detalhes e atribuir ali uma reflexão do que precisa ser feito. Mas através da empatia, ele tem a capacidade de sentir a dor do outro. Então, quando ele sente a dor do outro, ele prontamente se disponibiliza a auxiliar na solução. Não é somente reconhecer que existe um problema, mas é reconhecer que nós podemos ser a solução para a vida de alguém. Então, essa compaixão de Neemias é justamente o significado de compaixão, né? É sentir a dor do outro, é se colocar na dor do outro. Né? A palavra misericórdia, né, tem uma origem de miséria e cardia. Cardia fala de coração, então é você colocar a dor, a miséria do outro no seu coração. Então é ter compaixão, e é isso que Jesus ensina muito no Evangelho, de nós sermos misericordiosos. Se formos misericordiosos, o Senhor será misericordioso conosco também. Então nós precisamos exercer isso, não somente a sensibilidade, mas também exercer a empatia, agir em prol do outro para trazer soluções práticas e reais. No subtópico 3, é um mundo que agoniza. Nós vivemos hoje tempos que nos permite traçar um paralelo muito semelhante ao de Neemias. Nós vemos no texto de Neemias que o povo estava em um sofrimento muito grande. Então eles estavam passando pelo sofrimento de terem sido levados cativos, e aqueles que ficaram, ficaram em grande miséria. Então era uma separação daqueles que ficaram para aqueles que foram levados para o cativeiro babilônico. Nós temos ali aqui os relatos que a cidade estava destruída, então eles não tinham segurança, eles estavam em sofrimento, eles estavam em miséria. Então aquela era a agonia deles. E aí nós podemos fazer um paralelo, e o mundo atual também agoniza. O mundo de hoje também, nós temos hoje multidões vitimadas por essa pandemia do coronavírus, que ainda em 2021 nós não temos, né, muita perspectiva. A ciência está aí lutando, a medicina, nós vemos as pessoas, as autoridades tentando a cada dia trazer soluções, mas nós ainda não temos perspectivas concretas de quando essa pandemia irá acabar. Nós temos violência urbana, que são problemas já de muito tempo, que muitas pessoas nem se recordam mais, dado ao momento da pandemia, né, que é o assunto mais pujante do momento. E aí nós temos a violência urbana, nós temos a miséria a cada dia dilacerando vidas, nós temos abismos socioeconômicos que vão se avolumando cada vez mais. Hoje você vê as aulas online, e aí você vê que algumas crianças conseguem ter e outras não, porque não tem internet, não tem internet para conseguir assistir uma aula online. Então essas diferenças socioeconômicas, nós temos uma geração inteira vitimada por doenças e males nunca vistos, né? Essa pandemia aí do coronavírus já é um grande exemplo disso. Então nós temos visto aí muitas vidas sendo ceifadas, o mundo está agonizando. Então quando Neemias vê que o povo estava em miséria, que o povo dele estava em sofrimento, ele tem uma atitude. Agora, quando nós olhamos para esse mundo que está vivendo dessa forma, qual a nossa postura frente a isso? Quando nós olhamos para esse mundo que agoniza, o que, que nós estamos fazendo em empatia, em sensibilidade, em resposta a tudo isso? Será que conseguimos nos envolver em sensibilidade e empatia tais que nos permitem sentir a dor dos que sofrem? Como o corpo de Cristo, nós somos chamados a ser atuantes, mostrando a todas as pessoas que ainda há uma esperança. Então essa é a nossa missão como corpo de Cristo. Nós não podemos somente ver, nós não podemos somente reconhecer e sensibilizar, mas precisamos agir, precisamos ter compaixão. Eu sempre gosto do exemplo do pastor David Wilkerson, que ele fez um propósito com Deus na sua vida. Ele vende a sua TV, que ele assistia diariamente aproximadamente 2 horas de programas jornalísticos, e ele deixa de assistir aqueles programas, ele vende a TV e passa a se dedicar diariamente 2 horas de oração todos os dias. E aí um dia, após sair da oração, ele abre uma revista, um jornal, e ele vê uma notícia de adolescentes que haviam cometido crime em Nova York. E aí ele começa a chorar compulsivamente, começa a ter piedade daquelas almas, porque aquelas almas que haviam cometido crime, ele começa a ter piedade delas e dizer: olha, essas vidas estão sendo, são oprimidas pelo pecado, são oprimidas pelo diabo. E aí ele chora compulsivamente por causa daquela situação, né, daquelas pessoas terem vitimado alguém e deles estarem agora sendo condenados à prisão. Ele chama a sua esposa e diz para ela assim: olha, o que você vê aqui? Ela olha para lá e vê uma manchete de jornal comum. Ele falou assim: mas como você não consegue sentir pena dessas vidas que estão sendo escravizadas pelo pecado, que estão sendo escravizadas pelo crime, estão sendo escravizadas? Então ele começa, através da vida de oração, sensibilizar-se. Por isso nós falamos aqui da oração ser indispensável para Neemias, e nós, como verdadeiro cristão, também ser indispensável. Porque hoje, infelizmente, as pessoas, por causa, já falei isso em outras lições, por causa da influência política, as pessoas olham para as pessoas que estão, por exemplo, que são criminosos ou para outras pessoas. Não falo isso no contexto de que nós devemos apoiá-los e achar que eles são inocentes. Mas o que muitos cristãos têm dito hoje de conotação política é que todo bandido, bandido bom é bandido morto. Né? Então, na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Nós não podemos, é claro, inocentá-los, mas nós podemos pregar e dizer para eles que ainda há uma esperança. Então essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem do evangelho, então essa é a mensagem de Cristo. Então, assim como David Wilkerson, ele teve sensibilidade, ele sentiu a dor daqueles rapazes e foi para Nova York, começou a evangelizar, ganhou gangues inteiras para o evangelho, começou a fazer um trabalho extraordinário através da sensibilidade e da empatia, de sentir a dor do outro e colocar isso em prática e isso em ação. Então, essa é a resposta que Deus espera de nós como igreja, transmitir essa mensagem de esperança para o mundo. O segundo tópico é Neemias ora e jejuma em favor do seu povo. E o primeiro subtópico é e chorei e lamentei por alguns dias. O irmão de Neemias, Hanani, que está em Neemias capítulo 1, versículo 4, em uma visita relatou o sofrimento do povo e a calamidade que assolava Jerusalém. Tal relato trouxe ao copeiro um profundo pesar, levando-o a chorar muito e a lamentar por alguns dias. Neemias era um homem de oração e ação. Porém, todo ser humano também tem o seu limite emocional, a necessidade de abrir o coração e de se permitir chorar. Para muitas pessoas hoje, chorar é sinônimo de fraqueza, mas na verdade não. Esse choro aqui de Neemias não é ficar chorando, chorando, chorando e não mudar nada na vida dele, não. Ele chora de quebrantamento, ele chora de compaixão, ele chora porque ele tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Então Neemias, ao ser confrontado com tão uma cruel realidade, ele não consegue se conter, ele chorou e lamentou muito. Isso provou o quão sensível e empático era esse valoroso homem de Deus. Então isso é um exemplo para nós, que nós possamos tomar esse exemplo da vida de Neemias e também chorar e lamentar pelas injustiças do mundo que nos cerca, das dores que as pessoas sofrem, a miséria daquele que tem feito mal, né, a tantas pessoas, aqueles que têm mal que comer também. Então nós precisamos ter empatia, nós precisamos ter sensibilidade para com essas pessoas. Quantas vezes, por causa talvez de tanto ouvir as manchetes no jornal, né, eu me recordo há alguns anos aqui atrás, quando eu trabalhava com meu pai em construção civil, de um programa de rádio jornalístico aqui da cidade, e falava-se, esse ano na cidade de Montes Claros nós estamos chegando a 80 óbitos, e isso era um absurdo e tal. E aí ficava aquele clima, todo mundo ficava com medo. E aí depois, no ano seguinte, nós tivemos 95 óbitos, né, de pessoas que foram assassinadas. E aí as pessoas ficavam naquela sensação de insegurança. Só que, ano após ano, o número vai aumentando, mas como as manchetes passaram a ser comum, as pessoas não têm mais medo, as pessoas se acostumaram com esse caos. E nós cristãos temos que tomar cuidado para não nos acostumar com isso. Porque muitas vezes nós vemos isso e vemos assim, foi assassinado, era bandido mesmo, fulano ali morreu, eu nem conhecia, não importa. Então nós precisamos ter essa consciência de orar, de apresentar a Deus a vida daqueles que sofrem. Nós somos chamados como igreja para interceder, nós somos chamados como igreja para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença. Então, assim como Jesus, que nós possamos ter o nosso coração dilatado ao sofrimento do próximo e simplesmente chorar. O choro e o lamento são sinais que somos sensíveis ao sofrimento do próximo e prontos a ser impelidos por Cristo a estender a mão, porque o primeiro passo é esse, é o quebrantamento, para que você possa, depois de se quebrantar, estender a mão para ajudar aquele que precisa. O segundo subtópico é e estive jejuando e orando. Passando o tempo de chorar e lamentar, agora uma nova etapa se apresenta, né? No primeiro subtópico nós falamos que ele chorou e lamentou pelo estado do seu povo em Jerusalém. Só que agora passou o tempo do choro, o tempo do lamento, E agora é o tempo de jejuar e orar. Existem pessoas que passam a vida chorando, se lamentando e não chega a lugar nenhum. Precisamos entender que cada fase, cada situação tem o seu momento. Então o tempo do lamento passou, agora é a hora. Porque como falamos, temos um limite emocional. Então existe o tempo do choro, do luto, o tempo em que nós precisamos, né, colocar para fora ali toda aquela amargura e aquela angústia para que nós não venhamos, né, sofrer posteriormente com tudo isso. Agora que ele chorou e lamentou, agora é a hora dele agir. Então ele vai orar e jejuar a Deus. Durante as lições deste trimestre nós falamos exclusivamente de oração, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o jejum, porque quando nós falamos o jejum ele tem que estar acompanhado da oração, né? Então ele tem que ser, você para jejuar não é só deixar de comer só é dieta, né? Então quando você jejuma, você tem que jejuar em um dia em que você possa ter tempo para ler a Bíblia, em que você possa separar aquele momento para adoração, para meditação, separar esse dia para você se dedicar a Deus, se você vai orar, jejuar um determinado tempo, até meio-dia, até 5 horas. Então esse tempo que você separa para o jejum é um tempo para você passar, você se submete à sua vida na dependência total de Deus, né? Você deixa de se alimentar fisicamente, mas você também se alimenta espiritualmente em oração. Você se alimenta orando, eu digo que se alimenta, fortalece o seu espírito, né? Fortalece a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Jesus ele nos deu importantes instruções acerca do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18 diz: "Porém tu, quando jejuardes, unge sua cabeça e lava o rosto para não parecer aos homens que jejuma, mas sim a teu pai que oculto vê, e o teu pai que está em oculto te recompensará." Então o jejum é algo íntimo e pessoal, que preferencialmente deve ser compartilhado somente com Deus em oração. Então você precisa, nós como cristãos, precisamos ter essa vida, tanto de oração quanto de jejum, porque essa é a ação que nos cabe diante de Deus para interceder em prol daqueles que necessitam. Neemias, após reconhecer a necessidade daquelas pessoas, ele agora entra em ação antes de agir efetivamente, né? Antes dele ir lá colocar a mão na massa, reconstruir os muros, ele se prepara em oração e em jejum. Então é muito importante nós reconhecermos isso, a nossa necessidade de dependermos de Deus e aplicar a nossa vida em oração. O terceiro subtópico é na presença do rei. Durante a audiência com o grande rei Artaxerxes, o imperador da Pérsia, o monarca fez uma pergunta para Neemias: "Que me pedes agora?" Esse fragmento do texto de Neemias, capítulo 2, versículo 4, revela muito acerca da vida de Neemias. Ele era um homem de oração. Veja bem, antes de fazer o seu pedido, o copeiro fez uma pausa. Em uma fração de segundo, ele fez mais uma pequena oração e finalmente fez o seu pedido ao rei. Então veja só, nós temos aqui uma referência de que Neemias orou aproximadamente 4 meses antes dele falar com o rei. E quando o rei faz a pergunta para ele: "O que me pedes agora?", ele ainda faz uma breve oração, e antes dele responder ao rei, ele faz essa oração ao Senhor, e só depois da oração ele responde. Então ele estava em constante oração, ele tinha uma dependência tão grande de Deus, e é através da oração que nós manifestamos isso. Então, através da oração, ele mostra para o Senhor que ele é dependente de Deus, que ele precisava de Deus para tudo. Então, ele já passou um tempo longo de oração e de jejum ao Senhor, mas quando ele vai e o rei faz a pergunta para ele: "O que me pedes agora?", ele ainda faz uma breve oração ao Senhor e só depois disso. Então, isso mostra dependência total de Deus. Então, em constante oração, Neemias teve a sua trajetória marcada por diversas orações espontâneas, revelando uma contínua dependência da direção divina. Quando fazemos da oração uma prática constante em nossas vidas, não existem desafios intransponíveis nem batalhas que não possam ser vencidas. Na presença do imperador, Neemias teve ousadia para fazer o seu pedido, e fortalecido pelas orações que fizera antes, a vitória foi certa. Então, através dele ter essa vida de oração e dessa dependência, ele conseguiu ter êxito na sua petição diante do rei. Então, que nós possamos ter também esse incentivo glorioso de nós nos dedicarmos a ter uma vida de oração. Não é somente orar. Veja que Neemias não vai orar somente para pedir algo para o rei. Ele, só pelo fato de ter uma sensibilidade, uma empatia para com o próximo, mostra que ele tinha uma vida de oração, um relacionamento com Deus. E aqui ele ora um tempo antes de falar com o rei, buscando a direção de Deus. Quando ele vai falar, ele ora novamente, ou seja, isso nos mostra que ele é uma pessoa completamente dependente de Deus. O terceiro tópico fala sobre os resultados da oração de Neemias. O primeiro tópico é a resposta ao copeiro do rei. Neemias abriu seu coração, ele fez a sua solicitação aí diante do imperador Artaxerxes, após 4 meses de oração, se nós considerarmos a cronologia apresentada no texto sagrado. Questão do calendário judaico, nós vamos perceber que tem aproximadamente 4 meses de jejum e oração. Então Neemias, após esse período de oração, de consagração diante de Deus, ele se chega diante do rei e o rei olha para a face dele e pergunta para ele por que ele está com um semblante triste. Por que está triste o seu rosto? Não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Neemias capítulo 2, versículo 2. Então aí Neemias faz a sua oração e abre o seu coração diante do rei e fala com ele da situação do seu povo, de que ele estava triste por esse motivo, né? Então veja só que após esse período de oração, Neemias se apresenta com tristeza de coração, de então ele de fato estava carregando no seu coração a dor do próximo, né? E o rei consegue perceber isso nele, né? Vê que é tristeza de coração. Então ele assimilou tanto que ele mesmo estava demonstrando essa tristeza de coração. Então, como servo do Deus Altíssimo, Neemias fez a sua parte. Ele se dedicou, ele se entregou. Já o Senhor, em resposta à sua oração, ele tocou o coração do imperador. Quando nós lemos ali o livro de Neemias, é extraordinário, porque o rei, além de dar permissão de Neemias voltar, de Neemias ir a Jerusalém para ajudar o seu povo, ele colocou Neemias na função de governador sobre Judá. Ele ainda redigiu decretos que viabilizaram a construção da obra, ou seja, ele destinou recursos, materiais financeiros, impostos, ou seja, além de permitir Neemias, ele ainda dá autoridade de Neemias como governador sobre Judá e ainda ele viabiliza recursos materiais para a construção da obra. Então tudo isso é a resposta de Deus. Então Neemias fez o que ele tinha que fazer. Ele teve uma vida de oração, ele teve compaixão, ele teve sensibilidade, ele teve empatia, ele se dedicou em oração, ele se mostrou dependente de Deus e Deus respondeu as suas orações de forma extraordinária, né? Então Deus, ele sempre faz muito mais além daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Então Neemias recebe toda essa resposta maravilhosa do Senhor. O segundo subtópico é adversidades ao longo do caminho. Isso nós precisamos entender, porque quando falamos de uma vida de oração, muitas pessoas pensam que por ele ter uma vida extensa de oração, ele não vai ter mais adversidades. Não, é muito pelo contrário, você vai ter mais adversidades, porque você vai movimentar no mundo espiritual e aí vai haver, né, interferências para tentar atrapalhar o seu percurso. Mas nós precisamos entender isso, que as adversidades, elas estão lá para serem resolvidas, os problemas estão lá para serem resolvidos. As adversidades estão lá para passarmos por elas e para sermos mais fortes, para ficarmos, termos mais experiências para com o Senhor. Então nós vemos que Neemias tiveram muitas adversidades, tanto as nações vizinhas, que, né, poderiam oprimir o povo de Jerusalém, que estava ali com os muros destruídos, sem proteção, quanto também a própria comunidade judaica, que empreenderam frente, né, de oposição ao trabalho realizado por Neemias e seus trabalhadores. Sambalat e Tobias, que também tem os registros que eles zombaram de Neemias, zombaram de seus ajudantes. E em segundo momento também, Neemias capítulo 2, versículo 10 ao 20, eles levantaram calúnias contra Neemias, insinuando que Neemias também tinha, pela sua liderança, uma intenção de rebeliar frente a Artaxerxes, né, o rei, o imperador persa. Então eles fazem de tudo, eles caluniam, eles zombam, eles criticam, eles tentam atrapalhar Neemias. Só que Neemias tinha vida de oração, ele tinha dependência de Deus, ele sabia que ele não poderia perder tempo justificando calúnia, ele não poderia perder tempo respondendo perguntas, debatendo a zombaria. Isso tudo iria atrasar o projeto. Então Neemias simplesmente responde que ele estava fazendo uma grande obra e que ele não poderia parar. Neemias capítulo 6, versículo 3. Então, quanto mais eles perseguiam Neemias, mais ele trabalhava com intensidade, mais ele orava a Deus com intensidade. Então, isso tem que ser um exemplo para nós, porque quantas pessoas, quando ela começa a ser perseguida, quando as pessoas caluniam, quando as pessoas zombam, o que as pessoas fazem? Param no meio do caminho, param de adorar a Deus, param de fazer aquilo que estavam fazendo. E esse exemplo de Neemias, ele é valoroso para as nossas vidas, para nos lembrar que se zombarem de nós, devemos orar e trabalhar com mais intensidade. Se nos caluniarem, devemos orar e trabalhar com mais intensidade. Se os que são dos nossos, assim como os judeus que também, da própria comunidade judaica que estavam atrapalhando, se aqueles que são dos nossos, que nós esperávamos que nos ajudasse, e nós nos frustramos porque eles estão nos atrapalhando ou querendo nos perseguir, nos caluniar, é que isso vai acontecer. Não é porque temos uma vida de oração que os problemas não vão vir. A vida de oração vai te levar a enfrentar os problemas com a presença de Deus na sua vida e você vai ser vencedor em Cristo. Então também houve uma grande dificuldade encontrada dentro da própria comunidade judaica porque os ricos estavam oprimindo os mais pobres. Então Neemias combateu tudo isso aí, toda essa injustiça. Ele agiu com grande generosidade para com o povo porque ele tinha uma vida extensa de oração diante do Senhor. Para que você possa conseguir passar por todas as suas adversidades na sua vida e ser um vencedor em Cristo, você precisa viver essa vida de devoção, de adoração e de entrega ao Senhor. O terceiro subtópico é: nosso Deus fizera esta grande obra. Após a conclusão da obra, após a reconstrução, Neemias ele constata ali, nós lemos no livro, que os vizinhos, os inimigos, eles ficaram impressionados com a construção. Nesse momento, Neemias enfatiza o reconhecimento da edificação como obra de Deus. Ele poderia atribuir a si próprio, né? Eu fui um líder extraordinário, eu fui um homem de oração, então isso aqui está de pé porque, né, eu sou sensacional, eu orei 4 meses. Não, ele abre mão dos seus méritos e ele atribui a Deus toda a glória. E é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para trabalhar em prol do reino de Deus, mas sempre sabermos que somos apenas barro, que somos apenas instrumentos, que a glória é de Deus, que o poder vem de Deus, que a mensagem é de Deus, a palavra que nós pregamos, ela pertence a Deus, a vida que nós temos, ela pertence a Deus, foi Deus que nos deu e precisamos viver para a glória dele. Então, quando Neemias, ele atribui a Deus toda a glória, ele atribui a Deus a justiça, a justa honra, ele está fazendo aquilo para o qual ele foi chamado, fazer tudo para a glória de Deus. Diz o apóstolo Paulo nas cartas: tudo que façais, faça para a glória de Deus. Se você comer um bife, faça para a glória de Deus. Se você executa um trabalho, faça para a glória de Deus. Sigamos esse exemplo e tenhamos sempre vivo em nossas mentes a convicção de que a obra é de Deus. Assim como o nosso chamado, a capacitação que nós temos vem de Deus, as condições que quem nos dá é Deus, as forças para fazer, quem nos dá é o Senhor. Então, por isso a glória é dele, louvado seja o nosso amado Deus. Além da reconstrução do muro, grandes outras restaurações foram realizadas também, como já dissemos, né, a restauração do altar, a restauração do templo, né, Deus honrou e usou de forma poderosa Neemias e Esdras na reconstrução religiosa, renovando o compromisso do povo pós-exílico com o Senhor. Neemias nos ensina, com a sua vida de oração e comprometimento com a obra de Deus, que a verdadeira adoração não se restringe apenas ao exterior, mas principalmente é fruto de uma grande transformação no coração. E essa transformação precede daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Então, se você nasceu de novo, você vai devotar a Deus a sua vida em espírito e em verdade. E aí você vai se dedicar em adoração, você vai se dedicar em oração, você vai ser intenso, ou seja, você vai viver uma vida profunda com Deus, em espírito e em verdade, ou seja, influenciado pelo Espírito Santo de Deus e dirigido pela verdade da palavra de Deus. Aos estudantes, ao estudarmos aí a vida da oração do construtor Neemias, nós podemos perceber a importância em elegermos as prioridades certas para a nossa vida. De todas as formas possíveis, diversas pessoas tentaram desviar a atenção de Neemias e impedi-lo de concluir a construção dos muros. Mas o copeiro governador venceu seu desafio. Neemias poderia ir diretamente para a construção e dizer assim: olha, a obra é urgente. Então ele ouve falar que o povo estava em grande sofrimento e miséria, e mesmo assim ele fica 4 meses em oração. Quantas pessoas diriam assim: não, a gente tem que ir imediatamente, a gente precisa reconstruir os muros. Mas ele prefere se dedicar em oração, porque mesmo quando ele tem sensibilidade e ele tem compaixão, mas acima de tudo ele também tem entendimento de que ele depende de Deus. Enquanto Deus não lhe desse resposta, ele não poderia sair. Então veja só a prioridade dele. Ele sabe que o povo está em sofrimento, ele sabe que o povo está em miséria, mas ele também não pode sair sozinho, porque ele sozinho não conseguiria resolver o problema das pessoas. Ele precisaria da convicção, ele precisaria da confirmação de que Deus iria com ele. Então, tendo convicção de que Deus estaria com ele, ele vai e executa aquela obra. E quando ele termina a obra, ele dá toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque ele é digno. Então, que nós possamos aprender com a vida de Neemias, para que nós também sejamos pessoas que têm uma vida de oração profunda e constante diante do Senhor Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você está me ouvindo no canal do YouTube, se inscreva, deixe o like, ative o sino das notificações. Se você está ouvindo o podcast, assine aí o nosso podcast, se inscreva ou siga, dependendo da plataforma que você está usando. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição.